Pois bem, como nós já havíamos anunciado, é que no próximo dia 15, agora sexta-feira, se comemora o Dia Mundial do Consumidor. Esse dia foi instituído pela primeira vez no ano de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, como uma forma de dar proteção aos interesses dos consumidores americanos. Nós convidamos e está conosco o doutor professor Ricardo Morishita. O doutor Morishita, ele que é atualmente é professor de Direito do Consumidor do Instituto Brasiliense de Direito. O professor Morishita também, ele foi diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E nós vamos conversar com ele justamente sobre essa questão. Professor Morishita, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Sabemos do fuso horário de 2 horas para menos. E agradecemos ao senhor pela gentileza de estar sempre atendendo ao nosso convite. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Walter. Bom dia aí aos ouvintes. É sempre um prazer estar com você e a gente conversar sobre esses temas. Walter, é uma alegria estar com você, sempre.
Muito obrigado pela gentileza. Doutor Morishita, quer dizer, o consumidor e as novas tecnologias na relação de consumo, quer dizer, consumidor de um lado, novas tecnologias que são empregadas também, portanto, pelos fornecedores. Quer dizer, nessas duas pontas, de alguma forma, no caso, as relações de consumo, elas estão equilibradas nessa questão ou não, professor Morishita?
Walter, olha, eu acho que tem uma sabedoria aí desde 1985, quando as Nações Unidas, ela reconheceu que numa relação de consumo há um desequilíbrio, há uma desigualdade nessa relação, né? A posição de quem vende, de quem presta serviços, é sempre mais privilegiada, é sempre mais poderosa do que aquele que vai fazer a compra de um produto ou a contratação de um serviço. Mesmo numa situação simples, viu, Walter? A gente sempre brinca, olha, você imagina alguém vendendo um cachorro quente, né? E às vezes quem está comprando é uma pessoa que tem condições financeiras, né? Está bem, mas você imagina que mesmo nessa relação em que o fornecedor tem uma condição patrimonial menor e o consumidor ter uma condição patrimonial maior, não significa que a relação seja igual. Então, a gente sempre brinca e diz, você imaginou? E na hora que ele está preparando a salsicha, caiu lá no chão a salsicha e ele colocou de novo lá dentro, né, para poder ferver e aí vender para o consumidor. Então, você veja bem, Walter, a simples posição de você fornecer alguma coisa já lhe coloca numa posição privilegiada e, portanto, traz esse desequilíbrio. Agora, você imagina, com todo esse avanço da tecnologia, né, com o uso que a gente tem visto cada vez mais frequente, de um processamento muito poderoso de informações, inclusive a partir de dados do consumidor, como essa relação, ela não só está, como tende a ficar mais desequilibrada. Então, há uma preocupação muito grande quando a gente fala dessas novas fronteiras, especialmente quando a gente trata da tecnologia. É natural que a tecnologia traga inúmeros benefícios, utilidades para a vida de todos nós, mas é inegável que os desafios decorrente desse desequilíbrio, eles também possam ficar mais complexos, eles possam ficar maiores. Então, é sempre muito importante nós acompanharmos como sociedade, termos condições, de acordo com as normas que nós já possuímos, de estabelecer parâmetros, limites para essa atividade. A gente costuma dizer, Walter, que o maior risco para o consumidor é aquele que ele não pode ver, é aquele que ele não pode perceber. Porque quando ele não vê, quando ele não percebe, a chance dele adotar uma postura mais cautelosa, preventiva, é muito pequena. Você não faz aquilo que você não sabe. Você tende a fazer aquilo que você sabe. Então, nós temos um desafio muito grande, Walter. Nós temos benefícios da tecnologia, da utilização da inteligência artificial, mas nós temos também desafios que são imensos, né?
E para superar, portanto, esses desafios, depende mais de um maior conhecimento do consumidor ou, de certa forma, de uma maior conscientização do fornecedor?
Walter, eu acho que as duas coisas são importantes, né? Tanto a postura do fornecedor, porque ele também é o consumidor em última instância, né? Eu vi que você fez a abertura aí, lembrando 62, a declaração dos direitos do consumidor do Kennedy, onde ele dizia uma coisa muito importante, ele dizia todos somos consumidores, inclusive quem fornece, né? Então, acho que aí tem um ponto em que o fornecedor tem um papel a desenvolver nesse processo. E o consumidor também. Agora, o que a gente tem visto, Walter, principalmente na experiência da União Europeia, veja bem, quando você tem toda uma preocupação como da Alemanha, da França, da Espanha, Portugal, da Itália, Polônia, Grécia. Então, são países que têm discutido o impacto da tecnologia de uma maneira bastante aprofundada. A gente vai vendo que, claro, o fornecedor tem o seu papel de responsabilidade na hora de vender um produto, na hora de oferecer um serviço, agir com lealdade, garantindo transparência, informação. O consumidor, sempre que ele tem um acesso à informação, é importante que ele exerça a sua decisão, fazendo uma separação do joio e do trigo, das empresas que são sérias, que têm um compromisso, que são transparentes, daquelas que nem sempre agem assim. Agora, diante dos dois, a gente vê que quem tem agido mesmo e feito a diferença é o poder público, né? Então, você veja bem, a União Europeia legislou, Walter, sobre os serviços digitais. E foi um avanço extraordinário. Então, o Parlamento Europeu teve um papel importante. A parte do Poder Executivo teve uma atividade importante. Então, mais do que nunca, diante desses desafios, o papel do Estado, do Parlamento, do Congresso, do Poder Executivo é fundamental, né? Em última instância, existe Estado exatamente para ajudar as pessoas a se coordenarem para se estabelecer um nível de proteção mínimo para que as pessoas não se machuquem, para que as pessoas não sejam exploradas, não sejam ludibriadas, enganadas. Então, a gente tem acompanhado esse debate, tanto na União Europeia como até nos Estados Unidos, como o Estado tem sido chamado para participar, estabelecer regras mínimas, coordenar esse desenvolvimento, que é importante para todos. Eu não tenho dúvida que a tecnologia ela tem provocado, e a gente tem vivido uma nova era, né? Na perspectiva econômica, a gente costuma chamar isso de um superciclo que tem acontecido. Você veja bem, Walter, a tecnologia tem aumentado, os preços dos produtos de tecnologia têm aumentado também. Se você olhar, por exemplo, esses aparelhos de última geração, como o preço tem escalado e, ao mesmo tempo, como o poder de processamento, a utilidade que tem sido oferecida, tem representado um ciclo curto de até um ano. Então, para tudo isso, você precisa de uma coordenação, você precisa do Estado exercendo o seu papel. Um deles é legislar, então veja bem, a União Europeia legislou sobre serviços digitais, legislou sobre inteligência artificial, e a gente não pode, Walter, aqui no Brasil, tomar o mesmo tempo que nós tomamos para produzir a legislação de proteção de dados para que a gente possa legislar e possa estabelecer limites, regras, sobretudo em relação aos consumidores, quando a gente fala desses mercados digitais e sobre a utilização da inteligência artificial nesse dia a dia dos consumidores. A lei de proteção de dados, ela é fundamental. Eu diria para você que o Código de Defesa do Consumidor hoje, ele passa a ser pensado em conjunto com a lei de proteção de dados, e está faltando mais duas coisas ainda para que a gente tenha uma relação mais segura para toda a sociedade, que é uma norma sobre serviços digitais, como foi pensada, desenvolvida na União Europeia, e também, claro, uma regulamentação, uma legislação que trabalhe o básico, viu, Walter? Nada muito sofisticado, mas o básico sobre inteligência artificial. Eu faço votos que a gente possa, que o Congresso Nacional possa avançar nessas duas legislações. Na área do consumidor, há uma proposta de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que convida, né, a esse debate, a essa disciplina dos serviços digitais prestados pelas plataformas, mas também que a gente olhe para o relatório que foi elaborado, muito bom relatório, excelente relatório, que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, elaborou através da comissão de juristas. Foram grandes cabeças que estão vivendo esse momento da inteligência artificial no Brasil, produziu, e que isso possa avançar, para que a gente possa olhar para esse futuro, Walter, não com medo ou com receio ou com risco de ser machucado, mas com confiança, para que a gente possa avançar, possa produzir desenvolvimento. A gente entende desenvolvimento como a mobilidade sem barreiras, para que as pessoas possam crescer, possam trabalhar, possam realizar suas atividades, ter renda, viver com dignidade e buscar o que todos nós buscamos, que é a paz e a felicidade. Então, nós temos possibilidades, ao mesmo tempo que a inteligência artificial traz elementos e a tecnologia traz elementos para melhorar a nossa vida. A inteligência hoje, o conhecimento hoje produzido no planeta, também é suficiente para endereçar esses desafios. Agora, é importante que cada um dos atores faça o seu papel, né, Walter?
Pois não. Bom, nós temos menos de 10 minutos. Eu tenho o Aécio, tenho o Fatioli, tenho o nosso Leandro, São Paulo, Rio e Brasília, para conversar com o nosso convidado. Aécio, por favor.
Doutor Murishita, prazer falar com o senhor. Abreviando a minha pergunta, eu gostaria de saber o seguinte: no mercado de consumo, o consumidor é a peça fundamental, que sem ele o mercado deixa de existir?
Sem dúvida. Consumidor é a peça fundamental, mas também é a peça mais vulnerável em todo esse processo. O Kennedy, desde 62, dizia: 2/3 da economia são movimentadas pelos consumidores. Por isso é importante dar voz a ele, dar proteção a ele, porque ele é um dos atores mais importantes do processo econômico. Por isso, nós sabemos que quanto mais informação, mais consciência, mais transparência, mais a gente pode transformar o ciclo da relação de consumo num ciclo virtuoso, permitindo que melhores produtos, melhores serviços, ao melhor preço, que é a questão do acesso, seja garantido aos consumidores. Ele é uma peça fundamental, mas ele é também a peça mais vulnerável em todo esse processo.
O Leandro Martins, São Paulo, também conversando com o professor Murishita. Vamos lá, Leandro.
Ok, Walter. Bom dia, doutor Ricardo. A minha pergunta é o seguinte: o senhor mencionou alguns países e eu gostaria de saber do senhor, pelo seu conhecimento, que país o senhor citaria como um modelo de respeito ao consumidor que está bem avançado nisso e outros países, ou outro país em que isto ainda falta muito avançar.
Leandro, olha, eu diria para você que mesmo em países de economia madura, os consumidores têm desafios, né? O que faz a diferença é a distribuição de renda, é ter mais dinheiro no bolso. Isso faz muita diferença. Então, a gente tende a dizer que países que economicamente têm melhor distribuição de renda a qualidade de produtos e serviços tende a ser melhor. Países que enfrentam desafios econômicos, com má distribuição de renda, é um desafio de sobrevivência e todos eles têm características muito parecidas. No fim do dia, o que faz a diferença, mesmo para o consumidor, é o acesso que ele tem, digamos assim, a esse bem-estar econômico. Países que têm uma boa distribuição de renda têm condições de ter produtos e serviços melhores e até desenvolver culturas diferentes de consumo. Então, eu diria que essa é uma diferença, Leandro, importante. No fim do dia, quem tem dinheiro no bolso, a economia que funciona, que os consumidores têm uma distribuição de riquezas equilibrada na sociedade, faz muita diferença para a vida desses consumidores. E a gente olha principalmente pelo acesso ao básico, né? E o acesso ao consumo a gente se vê pelas questões básicas: transporte, moradia, qualidade de produtos do ponto de vista nutricional. A gente viu que agora a gente está trabalhando, muito bem trabalhado agora, colocando na cesta básica alimento e não produtos ultraprocessados, que é uma cultura que o Brasil não precisa levar adiante. A gente tem uma cultura alimentar muito rica e não depende de riqueza, que depende de conhecimento. Então, você come melhor, quanto melhor informação você tem, e as questões básicas, o nosso prato, o nosso arroz com feijão, uma saladinha, uma proteína, um ovo, frango, carne, é extraordinário e nós não precisamos desses alimentos ultraprocessados. Uma questão que também entra em voga, que é quando você tem uma educação adequada, você também tem condições de ter um acesso ou uma relação de consumo mais civilizada, eu diria, com mais acesso e mais qualidade. Então, Leandro, tentando responder a sua pergunta, eu diria, a diferença está em como esses países têm mais acesso ou não à riqueza, ou à renda, ou uma melhor renda, ou o que faz a diferença no fim do dia para todos os consumidores. Os países que não têm o desafio. Por isso que nesses países, a defesa do consumidor, para além das discussões da questão da qualidade, se discute muito o acesso. Nos países que têm problemas de produção de renda, de distribuição de renda, a defesa do consumidor não funciona para discutir apenas qualidade, mas funciona para discutir acesso, garantir que cada centavo da conta do consumidor faça diferença para ele e permita que ele possa ser incluído nesse mercado, que ele possa comprar alimentos, contratar serviços que são essenciais. Então, essa é uma diferença muito nítida entre os países de economia madura, que possuem renda, daqueles que têm os desafios de buscar e distribuir rendas. Leandro.
Pois não. Bom, nós temos 3 minutos. Tem a pergunta do César Fatioli e também a resposta do Dr. Murichita. O Fatioli, vamos lá.
Qual a perspectiva de com a transição demográfica, com a mudança geracional, esse quadro melhorar? Se o senhor nota que as pessoas mais jovens têm uma atitude mais aguerrida no que diz respeito a seus direitos de consumidor, ou se não?
Tatiane, a gente tem olhado alguns estudos e eu sempre gosto mais otimista do que pessimista, né? Acho que a população, sendo mais madura, ela tem condições de trocar mais, né? E essa nova geração, as gerações que estão vindo, elas têm uma preocupação muito grande com as questões éticas, com as questões que representam algo de real na vida dela. Então, a gente sempre olha para o futuro com esperança de que o diálogo intergeracional, que os jovens, com essa busca pela verdade, pela justiça, possa nos ajudar a dar os próximos passos, sobretudo quando eles podem interferir nesse mercado de consumo, premiando empresas que são verdadeiras, que têm compromissos, investimentos que façam sentido dentro das expectativas de justiça, de ética, de inclusão, de toda a sociedade. Então, é sempre importante, sempre fácil falar do apocalipse e da catástrofe. O mais difícil é ser otimista e sempre procurar trazer boas notícias. Então, eu sempre procuro olhar para isso, para o futuro, para os jovens, como uma esperança de que a gente possa fazer melhor para todos, né? Que a gente não deixe ninguém para trás em todo esse processo.
Nós temos um minutinho, professor Morishita. A pergunta é a seguinte: o senhor fala conosco direto do Texas, nos Estados Unidos, e a ligação está perfeita. Eu, como consumidor, eu posso reclamar, porque quando eu falo da... quando eu falo, portanto, vamos colocar aqui em Taguatinga mesmo, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, a ligação não fica muito legal. Eu, como consumidor, eu posso reclamar da tecnologia das telefonias, das empresas de telefonia, doutor Morishita?
Ô, Walter, olha, você não só pode, como você tem todo o direito de buscar mais qualidade. Quem sobe a barra da qualidade de serviços e de produtos num país somos todos nós, consumidores. E a reclamação não é só uma insatisfação, mas é uma oportunidade para que as empresas possam fazer mais, possam fazer melhor e serem competitivas nesse mercado. A gente precisa olhar o outro lado do direito do consumidor. É um lado que traz proteção, que traz justiça, traz uma melhor distribuição, mas ela é também uma tremenda oportunidade para as empresas. A gente vai vendo que as empresas que têm uma preocupação, que olham para as reclamações como ingredientes para a inovação, para a transformação, a gente vê que faz toda a diferença no fim do dia. Então, comemorar o direito do consumidor não é só comemorar os direitos, mas é comemorar um mapa, uma rota que é tranquila, que é uma rota conhecida para o desenvolvimento de todos os países.
Doutor Ricardo Morishita, é sempre um privilégio entrevistar o senhor. Agradeço muito pela atenção que o senhor sempre tem aqui com a nossa emissora. Tá bom, doutor Ricardo?
Volta, um grande prazer falar com você sempre nessa prestação de serviço público extraordinária que você tem feito. Conte sempre comigo. Um grande abraço.
Para o senhor também. Muito obrigado.